Ouvintes do programa Reggae in Box, hoje nós estamos aqui com uma das lendas do reggae do Brasil. É isso mesmo, na independência, mas a gente sabe o quanto ele é mais um dos lutadores da resistência do reggae brasileiro. Eu estou falando de José Rodrigues, direto do Maranhão, e para quem não conhece, da banda Unidade Punho Forte. Primeiro, meu parceiro, quero te agradecer pela presença no nosso programa. Esse papo nosso está indo para mais de 30 rádios no Brasil e na Europa, além de um canal no YouTube. Então, olha a responsabilidade da nossa conversa, né? E dizer que é sempre uma honra poder contar com trabalhadores da música que estão na resistência. Então, seja bem-vindo, muito obrigado e, por favor, dê um alô para a nossa galera.
Olá, olá, boa tarde, Zé Orlando. Boa tarde a todas e todos que estão ligados no programa, ok? Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder estar participando do programa com o Zé Orlando, que é uma figura muito ligada à música reggae, assim, tal qual a mim. E já estivemos juntos, Zé. Certamente você não vai lembrar, porque a estrada foi longa, mas já tocamos no mesmo palco, em uma mesma noite, em Niterói, ok? E foi uma vibe muito positiva, Unidade Punho Forte com Tribo de Jah, ok, irmão? E independente do trabalho com a tribo, você, enquanto músico, é um cara de um trabalho maravilhoso, eu conheço também o seu trabalho independente. E é muito bom poder estar participando desse programa diretamente de casa, aqui em São Luís do Maranhão. E um alô a todas e todos que estão ligados no programa, ok? Podemos sim falar da música reggae, é uma honra, meu querido, poder estar participando do seu programa. Boa tarde.
Maravilha, meu parceiro. Me diga uma coisa, como e quando surgiu a ideia da Unidade Punho Forte?
Ah, bom, cinza. Unidade Punho Forte surgiu lá em Iquique, Niterói, né? Niterói, Rio de Janeiro, em 97. Em 1997, fundamos a banda Unidade Punho Forte. Eu, José Rodrigues, o brother Paulo Júnior, Leonardo Belga, Rodrigo Vermelinja, professor Baldino, Robledo de Sucine, Josael Guimarães. E nós ensaiávamos muito na casa do Rodrigo, e tínhamos também, e temos, né, o Raz Romeu, que era um cara que estava sempre presente, um dos fundadores também, Raz Romeu, que mora no Rio de Janeiro, lá em Ricardo de Albuquerque. E Unidade Punho Forte tem de existência e resistência 24 anos de idade, né? 24 anos de muito trabalho. E depois de dois CDs lançados juntos, o primeiro, Para Deuses Humanos, e depois também o outro, Reggae pelo Brasil, que foi mesclado com músicas gravadas no estúdio, em Niterói, no estúdio do nosso saudoso músico contrabaixista de alto nível, onde gravamos Para Deuses Humanos, o Arthur Maia, ok? Onde gravamos o álbum Para Deuses Humanos, e depois, então, gravamos o álbum Reggae pelo Brasil, que saiu com músicas de estúdio e músicas gravadas ao vivo também.
Maravilha, José. Cara, e aí, como foi esse retorno do Rio de Janeiro para São Luís do Maranhão, meu parceiro?
Bom, uma vez que, com a facilidade que temos hoje, né, com as redes sociais, internet e também o número de maranhenses que moram no Rio de Janeiro, há uma infinidade muito grande de maranhenses, né? Ludovicenses que moram no Rio, em São Paulo, onde o nosso trabalho, graças a Deus, é bem divulgado, as pessoas conhecem bastante o trabalho da Unidade Punho Forte no Rio de Janeiro, de Niterói até Campos dos Goytacazes, né, que é lá no norte do Rio de Janeiro, indo até Volta Redonda, na Cidade do Aço. Graças a Deus, passamos por vários e vários palcos no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, onde tocamos infinitas vezes também, São Paulo também, né? Depois que foi lançado o segundo álbum, houve uma mudança na formação da banda, ok? Alguns não puderam continuar, mas o trabalho deu continuidade. Eu continuei com o trabalho e fiz São Paulo, o sul do país. Gravei um álbum de nome A Vida é Assim, de parceria com o brother Pedro Pedrada. Foi produzido entre eu e o Pedro, nós dois produzimos esse álbum, gravado em Niterói também. E com esse álbum eu excursionei o Brasil bem amplamente, inclusive chegando aqui em São Luís também. E depois de chegar em São Luís, teve também o fato de que o meu pai, que não estava muito bem de saúde, inclusive veio até a falecer, e eu voltei ao Rio de Janeiro e depois decidi voltar definitivamente para São Luís. Quer dizer, hoje eu resido aqui, eu moro em São Luís do Maranhão. Mas constantemente estou ao Rio de Janeiro, São Paulo, por aí afora. Ultimamente não, né? Lamentavelmente nós estamos vivendo uma etapa muito difícil também, uma infinidade de pessoas que já perderam suas vidas, muitos e muitas pessoas perderam entes queridos com essa pandemia que está rolando aí, o que consequentemente, né, afetou uma infinidade de trabalhos ligados à arte, ou trabalho independente da arte. Afinal, todo trabalho, na minha opinião, é arte. Entendeu? Um médico também é um grande artista, assim como um pedreiro é um artista, o gari tem a sua arte no que faz. Então, quer dizer, em todos os trabalhos há arte, na minha ótica, na minha visão. E, lamentavelmente, devido à pandemia, né, não foi possível o último ano, e esse que nós já estamos no terceiro mês, é bastante lamentável de ponta a ponta do Brasil, por que não dizer do mundo todo, né, meu? E, consequentemente, lógico, isso aí afetou também a música. Então, não temos trabalhado com a música, a não ser trabalhado de forma, por exemplo, tem rolado algumas lives aqui em São Luís do Maranhão, ligado à Secretaria de Cultura, entendeu? Eu já fiz três delas. É lógico que tem o apoio da Secretaria de Cultura aqui de São Luís do Maranhão e do governo do estado também. Fizemos alguma coisa também ligado à lei Aldir Blanc, né? E aí, então, quer dizer, a música tem tido a sua continuação de forma mais tímida, sem público, né? Mas estamos sempre ligados, colocando os vídeos no ar e tal, para que a galera que curte o nosso trabalho possa poder ouvir, ver e sentir a nossa música reggae.
Afinal de contas, o show não pode parar, né? E a questão das lives, eu entendo que, como artista que somos, e aí você frisou muito bem, o médico, ele é o artista de salvar vidas, né? E tantas outras profissões que só engrandece essa humanidade. E quando você vai para uma live, aí o que que você tem que se concentrar é em quem está te assistindo, porque com certeza essa pessoa estaria do teu lado, estaria na fila do gargarejo, batendo palmas e cantando a tua música. Concorda, meu parceiro?
Sim, meu irmão, claro, respeito tem que é obrigatório e necessário. E o músico tem essa obrigação, né? Mas todo músico deve entender na íntegra que sem o público não há o que é classificado e chamado de sucesso. É necessário que o músico tenha sempre essa ótica de focar no em quem curte seu trabalho e também em quem ainda não curte, mas que poderá vir a conhecer. E, logicamente, se envolver com isso sentimentalmente falando, se envolver com a música, porque a música reggae tem esse poder, né, irmão? Tem o poder de envolver as pessoas. E falando mais do nosso trabalho ainda, depois, antes do trabalho do CD, que eu falei, A Vida é Assim, saiu também um CD em Niterói, ainda com a formação original de Unidade Puniforte, um CD gravado no Cantareira. Espaço Cantareira é um espaço que existe lá em Niterói, na Praça São Domingo, onde tocamos infinitas vezes, e não só nós, outras bandas também de Niterói da época, como Bagabalô, Seda Fina, Incenso, meu Deus, uma infinidade de banda. O próprio Ponto de Equilíbrio, que veio também lá do Rio de Janeiro, tocou, chegou a tocar no Cantareira ainda, entre outros nomes, como Nat Roots e Partido Internacional, tocou lá também The Wailers, tocou Steel Pulse. Era um point, era não, continua sendo um point musical. Creio que eu, que agora não está, né, em evidência, nem acontecendo nada devido, né, toda a pandemia que está rolando, mas saiu esse CD lá em Niterói, de nome Niterói Reggae Cantareira, que foi bancado pela Prefeitura de Niterói também, e saiu com duas músicas de cada banda, e entre as bandas que participaram, nós, Unidade Puniforte, também estávamos. Né? E voltando para São Luís, né, te falando do que tem acontecido aqui, depois de amanhã mesmo, dia 12, eu irei gravar mais um lance para a Secretaria de Cultura, tá bom? Com músicos daqui de São Luís que conhecem o trabalho já há tempo e tocam todas as músicas, e eu continuo tocando todas as composições que gravei ainda com a banda Unidade Puniforte, além do que gravei depois, até porque todas as letras, modéstia à parte, foram escritas por mim mesmo, entendeu? E arranjo trabalhado entre eu e banda, então, graças a Deus, temos essa liberdade de dar continuidade a esse trabalho. E poder estar aqui, Zé, falando com você disso, é muito importante, muito legal, bom, porque a música reggae necessita disso, ok? Necessita de pessoas como você, que além de ser um músico envolvido com a música reggae de corpo e alma, você também leva trabalho de outras pessoas, né, através do seu programa, chega a vários ouvidos, a várias mentes, a várias almas, né? Isso é de fundamental importância para o nosso movimento reggae, que, apesar dos pesares, né, tem, no caso, acontecido coisas que faz parte da vida, né? Os nossos anciões da música reggae internacional têm, né, ido. Alguns foram por conta da pandemia. Nós perdemos aí recentemente Bunny Wailer, né, irmão? Perdemos o Eipo Gabriel, de Israel Vibration. Perdemos recentemente o Roy e tantos outros, né, irmão? Perdemos o Toots de Maiden. E aí, cara, isso a gente. O bom, né, se é que pode falar em usar a palavra bom nisso, é que, de fato, o homem é eterno quando sua obra permanece, né? E a gente pode continuar assistindo esses grandes shows que, graças a Deus, estão aí via YouTube, via canais dessas pessoas, e a gente pode continuar assistindo, mas a gente sente que são perdas assim irreparáveis, irreparáveis. Pô, o Bunny Wailer era o último, né, irmão? O último dos The Wailers. Certamente já se encontraram, creio eu que Deus já deve ter providenciado isso, o encontro deles novamente, entendeu? E nós que aqui ficamos ainda, né, com essa incumbência, né, cara, de estarmos envolvidos com isso e fazer isso continuar fluindo, que a música reggae continue sendo uma música que tem, né, o compromisso de levar informação. O reggae é a música que clama por direitos iguais e amor, né, irmão? Prega contra a opressão e opressores. O reggae é patrimônio material da humanidade, segundo a UNESCO. Então, quer dizer, o reggae é uma música de muito, muito, muito envolvimento, é uma música muito, muito, muito espiritual. Você sabe disso e é importante demais, cara, saber que você faz esse tipo de trabalho que você faz com a música reggae, dando oportunidade de falarmos sobre isso, de levarmos as nossas mensagens a pessoas que nós não as conhecemos fisicamente, mas são pessoas que ouvem as nossas músicas e, direto ou indiretamente, nós nos sentimos, né? Passamos a nos sentir mais próximos. Você sabe que a música faz parte das nossas vidas em todas as fases, né, irmão? Certamente você há de lembrar de uma música, você e as pessoas que estão ouvindo irão, né, poderão lembrar de uma música que fez parte da sua infância. E aí o tempo passou, você cresceu, evoluiu mais um pouco, e aí você vai encontrar uma música que fez parte da sua adolescência. O tempo passou, você se tornou maior de idade, você vai encontrar uma música que fez parte da sua maioridade, assim que você passou a ter maioridade. E muitas e muitas músicas na continuação. Então, a música faz parte da vida de todos nós. E você trabalhar com a música como trabalha, eu fico muito grato por isso e de estar participando aqui do seu programa, ok, meu querido? Gratidão total.
Você sabe, José, que quando a gente nasce de oportunidades, é fundamental que nós oportunizemos outras pessoas. Por quê? Porque a oportunidade, ela tem que caber para todos. Se não há oportunidade, como, por exemplo, o José Rodrigues vai mostrar o teu trabalho? Como o Zé Orlando vai mostrar o trabalho dele? E quantos outros artistas independente de música ou de qualquer área trabalhista, pode mostrar o seu trabalho se a gente não os oportuniza. Então, a gente não está fazendo, meu parceiro, nada demais, nós não inventamos a roda, a gente não está fazendo, a gente só está colocando um pouquinho mais de, sabe, regando um pouquinho mais a semente para que isso floresça, crie bons frutos e esses frutos proliferem pela vida fora.
É isso aí, velho. É exatamente isso. É, afinal, a música que tocamos, né? Independente da música que tocamos, que é a música reggae, da qual estamos falando, mas a música reggae é uma árvore muito grande, sabia, cara? E além do roots que nós fazemos, você sabe que tem aí o dance hall, tem uma infinidade de, né, elementos ligados à música reggae e que engrandece completamente o trabalho de uma infinidade de pessoas que trabalham com essa música, que não é só música, né, irmão? Nós temos um compromisso, né, cara? A música é um negócio muito sério, né? Porque você sabe que os caras, quando começaram a criar esse ritmo, né, começaram a tocar a música reggae lá nos guetos, na Jamaica, pô, né, eles não tinham nem como se alimentar direito, né, irmão? Tamanha era a dificuldade na qual viviam, né? Depois, lógico, com a benção de Deus e a dedicação, o trabalho ganhou força, e aí sim, os caras passaram a ganhar grana com esse trabalho. Mas o reggae é uma música de muito compromisso. E nós, enquanto pessoas que fazemos parte disso, além de termos esse compromisso de dar continuidade a que os caras criaram, né, o ritmo, a filosofia, o respeito, né, porque a música reggae é uma música que fala muito disso, de respeito, e a ancestralidade, okay? Toda a história envolvida com a criação da música reggae é de fundamental importância para o educacional de nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos. O reggae continua educando, trazendo boas informações e muita musicalidade aos ouvidos das pessoas que ouvem e sentem essa música, que é maravilhosa. E eu, enquanto alguém que faz parte desse movimento, Zé, sinceramente falando, faço questão, cara, de estar sempre focando em escrever músicas que possam ter esse mesmo segmento, ou seja, músicas que possam vir a contribuir, né, com a nossa evolução enquanto seres humanos. Porque, afinal de contas, é essa uma das principais propostas, né, dessa música, da música reggae. E saber que a gente, por onde passa, graças a Deus, modéstia à parte, tem pessoas que saem de suas casas e estão lá para assistir, para cantar junto, para participar, para fazer parte da vibe. E depois disso, às vezes, ainda é possível conversarmos, trocarmos ideias. Isso é magnífico, isso é muito bom, e isso é o maior, eu diria, a maior satisfação que o artista recebe com a sua obra, com o seu trabalho, é poder ver que tem pessoas que se sentem satisfeitas e bem em ver ou ouvir, entendeu? O que você cria. Então isso é magnífico. E o REC continua me ensinando e me educando sempre, eu continuo buscando, né? Você sabe, o aprendizado é eterno, né, cara? Todos os dias nós, seres humanos, temos, né, a oportunidade de aprender. Então, eu venho buscando isso. E o pouco que eu aprendi com a vida até o presente momento, sinceramente, eu posso garantir a você, irmão, que vem muito dos ensinamentos trazidos, entendeu, cara? Pelo movimento que a música reggae me trouxe e me traz. Movimento filosofia raça, movimento com o respeito por mim e pelo próximo, que isso é de fundamental importância. E falando da continuação do trabalho, está saindo, né, vai sair agora o próximo álbum de nome Agora Bem Mais Que Antes, que é um álbum que foi gravado por aí, ou seja, tem músicas gravadas lá em cima em Porto Alegre, eu gravei com os brothers da banda Butia Dub, uma banda. Os caras são biólogos, fazem um trabalho muito legal com a terra lá em Maquiné, lá no litoral sul de Porto Alegre. É, também são músicos e tem essa banda de nome Butiá Dub. Butiá é uma fruta que existe lá no sul. E eles puseram o nome da banda de Butiá Dub. Os caras são músicos de alto nível e tivemos a oportunidade de tocarmos juntos em Porto Alegre. Eu excursionei em Porto Alegre com eles. E então convidei eles para que participassem desse novo CD. Ou melhor, agora é EP, né, Zé? O CD já ficou até para trás, inclusive. E certamente irá sair, creio eu, no máximo até maio ou junho, estará sendo lançado. E tem participação da banda Butiá Dub em duas canções. A música título, que é de nome Agora Bem Mais Que Antes. Tem também com eles a música Oremos Nós. Tem a participação também do Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio. Nós temos uma música de parceria de nome Amizade Pura. Inclusive, o vídeo está rolando por aí. Nós gravamos lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Essa música é de autoria minha, do Hélio, e também do Pedro Pedrada, né, que é o contrabaixista da banda Ponto de Equilíbrio. E, pois é, tem a participação do Hélio e vai ter a participação de um brother daqui de São Luís também, que é a banda Cena Roots. Os caras que gravam comigo aqui as lives, entendeu? Eles vão também participar. E em breve esse EP estará no ar, que irá sair com 10, 8 ou 10 músicas, mais ou menos.
Maravilha, quando o álbum estiver pronto, por favor, mande para cá, porque a gente vai ter a honra de divulgar. Zé, e agora tuas redes sociais? Só um momento, moçada que está chegando agora no programa Reggae Inbox, nós estamos conversando com José Rodrigues, da Unidade Punho Forte, falando bastante sobre sua carreira, falando sobre música, enfim, falando o que o reggae tem de melhor. Agora sim, Zé, diga aí, como nós podemos te encontrar nas redes sociais?
Ok, brothers e Orlando. Bom, man, as músicas que eu te falei que irão ser lançadas no próximo álbum, a música Agora Bem Mais Que Antes já está lá no canal no YouTube, e também a música Oremos Nós, e também alguma das lives que foram feitas aqui em São Luís do Maranhão. E o endereço é José Rodrigues, Unidade Punho Forte. Okay? Esse é o canal no YouTube. No Instagram, o mesmo, José Rodrigues, Unidade Punho Forte. No Face, José Rodrigues, Unidade Punho Forte também. E são esses os endereços onde a gente pode ser encontrado para que possamos trocar ideia, falarmos da música e também vocês encontrarem o nosso trabalho musical. É isso aí, Zé, o endereço é esse.
Maravilhas, Zé. E como é que está a cena reggae aí no Maranhão ultimamente? É lógico que independente dessa pandemia, a gente sabe que praticamente está tudo fechado. Mas com relação à convivência com os outros artistas da nova e da velha geração, como está isso?
Bom, Zé, como você sabe, São Luís tem um movimento muito, muito forte com a música reggae, principalmente do que diz respeito às radiolas, né? Bom, para quem está nos ouvindo distante e de repente não entende a frase radiola, eu queria dizer que radiola é a mesma coisa. O que chamamos de radiola aqui em São Luís do Maranhão é chamado de sound system, fora daqui. Só que detalhe, as daqui são gigantescas, paredões, assim como são usados os paredões nas casas noturnas do Rio de Janeiro, entendeu? Com a música funk, né? Aqui também em São Luís, a música reggae é tocada nas casas noturnas com radiolas, e aí a pancada é muito grande. E aí a música ao vivo também, Zé, tem o seu segmento, sem dúvida nenhuma. Aqui na ilha, entre a galera chamada de mais nova, está esse pessoal que toca comigo aqui, a banda Cena Roots, uns caras envolvidos bastante com a música, músicos de alto nível, ok? E também, no que diz respeito à música reggae aqui, bom, Zé, o reggae, a música reggae aqui em São Luís, para onde você se move, você ouve, né, cara? Os carros nas ruas, o que toca é reggae. É claro que hoje isso é dividido também com o que é chamado de né? Sofrência, né? Estilo musical também você ouve alguns carros também, algumas pessoas exibindo na rua e tocando, mas a música vai continuar pulsando, legal na veia. Inclusive, tem acontecido alguns encontros, vamos dizer, chamado de clandestinos, né? Já que não é permitido. Já aconteceu ter espaço cultural que teve que fechar porque não havia condições de continuar aberto, porque as pessoas estavam, né, fugindo à regra, ou seja, não estavam com o necessário distanciamento, não estavam. Depois que chegou no reggae, chega de máscara, mas depois que entram, claro, né, as pessoas tiram a máscara, e aí, claro, isso aí começou a dar problema, deu até, no caso, algumas pessoas serem detidas, levadas à delegacia, mas a música reggae em si não para, aqui é constante. Estou falando contigo, estou ouvindo lá no fundo, para um lado está tocando o que é chamado de sofrência, lá do outro lado está tocando reggae, e aqui é assim, todos os dias, porque faz parte da nossa cultura, né, cara? Você vai em uma manifestação com o Bumba Meu Boi, acaba o Bumba Meu Boi, vai tocar reggae, entendeu? Você vai em uma manifestação que tem tambor de crioula, depois do tambor de crioula vai rolar um reggae. Então, aqui em São Luís, a música reggae é hoje, amanhã e sempre. Ou seja, hoje sim, amanhã também. É constante.
Não é à toa que São Luís é a Jamaica brasileira, né?
É, cara, tem esse título. Eles chamam aqui a Jamaica brasileira, o que eu discordo. Eu discordo porque eu acho que, independente da música reggae, nós temos uma cultura muito forte, que é só e unicamente, quer dizer, nossa, nossa nos, é claro que essa cultura é popular, é de todos no Brasil, mas ela é uma coisa muito, muito, muito lodovicense, muito maranhense, porque é como o tambor de crioula, o bumba meu boi, que são coisas que você acha muito, muito aqui no estado do Maranhão. A música reggae, lógico, chegou depois, né? E chegou e dominou. Eu acho que até pela nossa aproximação, nós estamos aqui na parte alta, né? Oceano Atlântico, logo ali no fundo e tal. Então, quer dizer, a nossa aproximação com a Europa, a África, tudo está. Atravessou aqui, você vai chegar, entendeu? Em um lugar na Europa ou então na África. Isso é fato. E aí, essa aproximação, né, nos trouxe, quer dizer, o reggae chegou aqui através dos pescadores, caras, que em mil e blá blá blá. Pegar os seus raidinhos lá em alto mar, pegava a frequência das rádios jamaicanas. Então, cara, a história começou por aí, assim que ela começou a chegar a música aqui em São Luís. E se tornou nessa grandiosidade, nessa coisa maravilhosa que é uma música que oferece muita oportunidade de trabalho para as pessoas, porque onde acontece o que é chamado de um baile, né, com a música reggae, oferece trabalho a pessoas que vão trabalhar na portaria, pessoas que irão trabalhar na bilheteria, e do lado de fora tem o trabalho, né, de pessoas que trabalham vendendo refrigerante, água e tudo. Então, quer dizer, é uma oportunidade, tá bom, que gera, é um evento que gera oportunidade, uma infinidade de pessoas. Tem o cara que vai para ficar vigiando carros e tal. Então, e isso não tem acontecido. E lamentavelmente, isso aí, no caso, tem. Não tem, no caso, trazido para essas pessoas esse movimento, né, de verba que traria com a música acontecendo. Mas o que nós mais queremos agora, né, Zé, no momento, sinceramente falando, é que essa vacina chegue em abundância, né, cara, que dê para que nós estejamos vacinados quanto antes, entendeu? Para que possamos tentar novamente voltar ao quase normal, porque ao normal mesmo, Zé, completamente normal, sem máscaras, sem distanciamento, e sem uma infinidade de coisas que nós estamos fazendo agora, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque eu acho que mesmo depois de todos terem tomado duas doses da vacina, cara, eu acho que ainda vai ser necessário algumas precauções, como o uso de máscara, isso e aquilo. Então, eu acho que esse normal, o que nós conhecemos como normal mesmo, eu acho que ainda vai, nós vamos ter que esperar mais um pouco. E para esperar viver esse normal, a gente vai ter que continuar obedecendo essas regras aí, né? Distanciamento social, não pode. Mas aí, tem também algumas coisas que não dão para entender nesse movimento, porque vira uma incógnita, né, irmão? Você vê que não pode ter aglomeração de pessoas para se divertirem. Mas, man, na hora de ir para o trabalho de manhã, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, aqui mesmo em São Luís do Maranhão, meus transportes estão lotados, cara. As pessoas, uma obrigatoriamente agarrada à outra. Então, quer dizer, isso aí, esse distanciamento fica meio difícil de entender quando você olha para os trabalhadores indo e vindo para o seu trabalho, entendeu? A cada dia. Aí não tem distanciamento nenhum, todo mundo sofre do mesmo mal. Então fica difícil, às vezes, fica meio que uma incógnita até para a gente entender tudo isso. Mas vamos torcer que melhore, né, José? E que essa vacina chegue para a gente.